Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, então, essa semana que tivemos aí de destaques na CCJ, basicamente, além das discussões em torno do salário mínimo no orçamento e uma previsão, né? As 11 medidas provisórias devem chegar ao Senado na próxima semana, ou mais tardar em 2 semanas, né?
É, como se esperava, ontem acabou não havendo votações nos dois plenários, né? A Câmara, na verdade, não chegou nem a ver quórum para votações. O Senado, a situação foi um pouco melhor, mas acabou não havendo votações. Na verdade, a sessão de ontem acabou sendo dedicada a homenagens ao senador Romeu Tuma, que faleceu logo um pouco antes do segundo turno. Então, quando o senador faleceu, o Senado não estava em sessão. Então, ontem, a sessão do Senado de ontem acabou sendo, em boa parte, dedicada a homenagear o senador Tuma, que já está há 2 mandatos no Senado, né, e é o seu corregedor já praticamente desde o início do seu mandato. E a CCJ conseguiu se reunir, né, como você comentou. O senador Demóstenes Torres, que é o presidente da comissão, já tinha anunciado que iria fazer um esforço para que a comissão se reunisse. Ele teve sucesso nessa sua iniciativa. A comissão se reuniu, votou algumas matérias, e fica o Senado justamente nesse aguardo das medidas provisórias, né? A Câmara essa semana não votará. Hoje já é quinta-feira. Ontem, se não teve quórum ontem, mais difícil haver esse quórum hoje. E a tentativa de votar todas essas medidas provisórias que estão trancando a pauta da Câmara na semana que vem, né? É uma necessidade. Ontem, uma delas já venceu. Há 3 que vencem na semana que vem. Vai ser um esforço bastante grande para tentar manter essas medidas provisórias. O prazo realmente é muito curto, e para tentar justamente limpar essa pauta de urgências, já que aparentemente a Câmara não tem intenções de votar o projeto do pré-sal, que é outra urgência que está na pauta, não nessa legislatura. As lideranças do governo e a equipe da presidente eleita têm avaliado que é melhor não criar muitos problemas ainda esse ano, né? Você tem uma série de arestas originadas da eleição que podem dificultar a votação dessas matérias, além da questão do que o projeto pré-sal envolve, a discussão do royalty, que é uma discussão que vai ter que incluir os governadores eleitos, né? Principalmente os estados produtores, aí Rio e Espírito Santo principalmente, e São Paulo em menor proporção, e dos estados não produtores. Todos os demais vão querer entrar nessa discussão. Então, discutir isso nesse momento talvez fosse mais complicado do que logo após a posse da presidente e dos governadores, o que facilitaria talvez uma negociação. Então vamos ver se conseguimos a semana que vem, se as casas conseguem fazer essa limpeza das medidas provisórias, e a partir daí praticamente nós devemos ter a dedicação ao orçamento, né? A discussão já começou, como você comentou. Um dos temas que sempre é dos mais complicados do orçamento, que é a definição do salário mínimo. Houve algum avanço, a presidente eleita falou várias vezes sobre esse tema. O senador Jean Argelo, que é o relator geral do orçamento, também se manifestou sobre as possibilidades da definição do salário mínimo para o ano que vem, que, apesar de ser uma política do novo governo, terá que ser feita ainda por esse governo, né? Uma daquelas questões sensíveis da transição, já que para entrar em vigor em 1º de janeiro será necessário que o presidente Lula ainda edite uma medida provisória ou encaminhe um projeto de lei, se houver um amplo acordo, antes do final do ano legislativo, para que o salário mínimo, conforme foi todo o acordo amarrado, entra em vigor a partir de 1º de janeiro. Né? Esse já é uma parte do grande acordo da política do salário mínimo, que o salário mínimo passe a vigiar a partir de 1º de janeiro. Então, essa é uma questão urgente que deve ser resolvida e que está diretamente amarrada com o orçamento. E o ajustes finos no orçamento, não deve haver grandes mudanças pela continuidade dos dois governos para definição para o ano que vem. Provavelmente nós devemos ficar nessa situação, nessa pauta, né? Vamos aguardar a semana que vem para ver se as casas já funcionam aí praticamente no ritmo de normalidade. A Câmara, como a gente comentou, tem um problema nas suas articulações, uma vez que o presidente da Câmara é também o vice-presidente eleito, e o presidente Michel Temer vai ter que se desdobrar para se dedicar às duas coisas, né? Ele deve coordenar o processo de transição e ao mesmo tempo coordenar a pauta da Câmara. Isso pode gerar alguns problemas num primeiro momento, mas vamos ver se a semana que vem se consegue caminhar com essa pauta, né? A preocupação do governo agora, parece que ficou claro, é não levantar muito problema, não criar atritos com a oposição nesse período pós-eleitoral, já que a própria eleição já cria naturalmente esse tipo de atrito.
Uhum. Bom, então, resumindo, medidas provisórias e orçamento devem ser os principais assuntos aí do Senado nas próximas semanas, até o final do ano.
É, provavelmente, né? O Senado aí, o Senado, com relação às medidas provisórias, está na dependência da Câmara. A Câmara tem que conseguir se reunir, votar essa matéria. A Câmara não vota desde o início do semestre, ela não consegue deliberar. Essa articulação vai ter que ser feita com essa dificuldade adicional da ausência, em parte, do presidente da Câmara, que está com encargos de grande monta do lado do Executivo. E o Senado fica nessa dependência da Câmara, e chegando aqui, provavelmente não haverá dificuldade na maior parte das medidas provisórias, né, que tratam de matérias não tão polêmicas, né? O Senado limpou todas, inclusive, entre o antes do primeiro turno e entre o primeiro e o segundo turno, tudo que estava na sua pauta. E o orçamento na pauta do Congresso, né? Esse aí deve, as articulações não devem parar, e as negociações, ainda no âmbito da comissão mista, devem caminhar aí durante esse mês de novembro.
Só para esclarecer quem nos ouve, Gerzoni, as medidas provisórias não trancam a pauta do Congresso, né?
Sim.
Só da casa onde elas estão.
Exatamente. Como o orçamento é uma matéria votada no que a gente já acostumou chamar da terceira casa legislativa, uhum, né, que é o Congresso Nacional, que é a reunião do Senado e da Câmara. Então, a pauta do Congresso Nacional é uma pauta independente da pauta do Senado e da Câmara. Então, as medidas provisórias não influenciam a pauta do Congresso. Então, não há nenhum problema do Congresso votar o orçamento, mesmo que uma ou outra casa, ou as duas casas, estejam com a sua pauta trancada por medidas provisórias.
Tá certo. Gilberto Gerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.